Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Kellen.
E agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 38 minutos. Em Natal, Fortaleza e Teresina, são 8 horas e 38 minutos. E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, fala sobre o projeto que autoriza a instalação de free shops em cidades de fronteira.
Eu acho que nós estamos apenas corrigindo esse descaso, né, por conta do governo brasileiro para com nossos irmãos brasileiros que estão ali na nossa fronteira.
Hoje, na série especial sobre reforma do Código Penal, vamos falar sobre os crimes ambientais. O presidente da Comissão de Juristas que propôs o anteprojeto do Código, ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, classifica como ousada a iniciativa.
Tivemos sim a ousadia de trazer para o Código Penal os crimes ambientais, depurando-os daquilo que poderia ser mera infração administrativa, passível de outra sanção.
E segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre micose de unha. No Som Brasilis, Baby Consuelo. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, a gente vai conversar sobre a população indígena no Brasil.
É, Kellen, o tema foi tratado no especial Cidadania do Jornal do Senado. De acordo com a reportagem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fez modificações no questionário do censo demográfico e com isso conseguiu se aproximar melhor da realidade indígena.
A logística na hora de fazer o levantamento também foi aprimorada e os pesquisadores do IBGE puderam chegar a pontos mais distantes, onde vivem comunidades indígenas.
As medidas deram resultado. Em 1991, quando o IBGE incluiu pela primeira vez essas comunidades na pesquisa, foi identificada uma população de 294 mil índios.
Já em 2010, o censo contabilizou 897 mil índios vivendo no país. O número corresponde a 0,4% da população brasileira.
Os pesquisadores também conseguiram entrar em contato com etnias que já eram consideradas extintas, como foi o caso dos tamoios.
E segundo o IBGE, mais da metade dos índios brasileiros vive em 505 terras indígenas reconhecidas pelo governo federal.
Essas áreas, elas equivalem a 12,5% do território nacional, sendo que a maior parte está concentrada na região norte do país.
Outro dado identificado pelo censo é que 63,8% dos indígenas vivem em área rural.
Nosso país tem 305 etnias, que falam 274 línguas. Os números mostram a resistência da população indígena no Brasil.
Estimativas apontam que em 1500, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, havia por aqui 2 milhões a 5 milhões de índios.
É, quando se fala de 2 milhões a 5 milhões, porque é difícil calcular,
é uma estimativa, né?
Até porque vamos falar que a nossa população indígena não era como o caso do Peru, né? Que Bolívia, Equador, que tinha o Império Inca, que era um império altamente organizado, que tinha até suas estatísticas, né? Eles tinham tudo, dá para saber muito melhor quantos índios existiam no Império Inca, né? Que era um império que abrangia até o norte da Argentina. E era um estado organizado. Nossos índios não. Como agora, né? Também no passado eram várias tribos separadas, era uma outra característica. Eram tribos separadas, às vezes tribos com poucas pessoas, né? E espalhadas por esse imenso Brasil. Você pode imaginar, se hoje ainda existem populações indígenas isoladas, né? De vez em quando se descobre, ó, descobrimos ao norte do Rio Amazonas uma tribo que ninguém sabia. Imagina quando chegaram os portugueses, quer dizer, é difícil determinar, mas é esse cálculo, entre 2 milhões e 5 milhões de índios.
E a população indígena chegou perto do desaparecimento, quando em 1950 havia no país apenas 70 mil índios. Naquela época, 85% das línguas indígenas haviam sido extintas.
Você vê que, né, 70 mil índios para o tamanho da população brasileira, na época era um perigo mesmo do desaparecimento total, né, do índio, né? Pelo menos aquele índio estado puro, né? Porque é lógico que o índio está presente na população brasileira, no sangue, né, da população brasileira, isso é evidente, né? Grande parte dos brasileiros tem sangue indígena. Mas agora, é interessante ver que esses índios, né, esses 70 mil índios, eles tinham esse risco, né, até de extinção, era uma coisa, uma situação terrível. Mas a partir da década de 1970, a situação começou a ser revertida por conta de uma série de políticas de proteção às comunidades, como a criação do Parque Indígena do Xingu, que foi idealizado pelos irmãos Vilas Boas e coordenado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, né, o grande Darcy Ribeiro, que também foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, né?
E especialistas consideravam que a população indígena estaria salva da extinção se chegasse a 1 milhão de pessoas. O número, como o censo de 2010 mostrou, já está bem próximo.
A reportagem especial Cidadania do Jornal do Senado também fala sobre como a herança indígena tem influência no nosso dia a dia.
Hábitos como tomar banho diário, o uso de rede de descanso e métodos de pesca e plantio foram ensinados pelos primeiros habitantes do país.
O banho é uma coisa muito, muito do índio, né? Que você vê que o brasileiro é um dos povos que mais toma banho no mundo. Ele chama atenção até quando vai a outros países, né? Que tem hábitos, não queremos criticar ninguém, mas até na Europa tem uma série de países que eles não tomam tanto banho assim, sabe? É um banho por semana como é que o pessoal fala? O banho diário seria aquele que eles chamam de carteira de identidade, né? Só embaixo do sovaco, lavar o rosto. E o brasileiro não, tem que tomar banho todo dia. E às vezes, a maioria das pessoas toma pelo menos 2 banhos por dia. Então isso é muito do Brasil, mas é muito do índio. Nós aprendemos isso com o índio. Agora, também temos alimentos como a mandioca, milho, guaraná, tapioca, que vem da cultura indígena, sem falar da contribuição que as línguas indígenas deram para a língua portuguesa, com palavras como canoa, jacaré, pipoca, caipira, cuiabá. Aí quando falamos de Cuiabá aqui, né, que é essa capital de Mato Grosso, tem muitas cidades, por exemplo, no estado de São Paulo, né, que é um estado até que não deve ter tantos índios, já tem ainda alguns índios lá, mas não são tantos como no norte do país. Vamos falar, claro, que a maioria das cidades do estado de São Paulo são cidades com nomes indígenas, né? É muito interessante, né?
No Nordeste também tem vários estados brasileiros que as cidades são todas de origem indígena.
Agora, tem uma cidade lá em São Paulo que até hoje eu tenho dificuldade, aquela Itaquaquecetuba, né?
Cara,
Ita é pedra, o resto
aí
eu não
o resto
direito.
São várias junções de palavras.
De palavras, indígenas. Alguma pedra com alguma coisa.
Mas Itapipoca, Itapipoca é pedra que pula. É uma região que tem muito tremor de terra.
Ah, então, olha que interessante.
Se você for ver a origem das palavras indígenas, você acaba descobrindo até curiosidades sobre a região. Itapipoca fica no Nordeste, eu não lembro qual estado, mas.
Mas tem a ver com isso. A pedra que pula, porque havia tremores. Olha que interessante.
E até hoje, né?
É interessante. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre a realidade indígena no Brasil, basta acessar o site de notícias do Senado, procurar a reportagem no Jornal do Senado chamada Especial Cidadania, que são sempre reportagens assim mais profundas, maior peso, né? Maior fôlego, né? Como se diz, sobre um assunto determinado. Então, o endereço é o seguinte: www.senado.gov.br/notícias. Vou repetir: www.senado.gov.br senado.com.br/notícias. Aí vocês procuram aí, Jornal do Senado, a reportagem do especial Cidadania.
E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que sempre traz um assunto de interesse do cidadão. Hoje conversamos sobre a população indígena no país.
E este aqui é o Senado é Mais Brasil, de Brasília para a capital do Piauí, em 104,5 MHz.
Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
Em Rio Branco, 100,9 MHz.
Em Natal, 106,9 MHz.
Em Cuiabá, nossa sintonia é 102,5 MHz.
E vamos agora aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou na semana passada a criação do Sistema Nacional de Cultura. A ideia é organizar as políticas públicas de cultura desenvolvidas tanto pela União quanto por estados e municípios. Entre os objetivos do novo sistema está o de ampliar o acesso dos brasileiros a bens e serviços culturais. O sistema também prevê estímulos à produção de eventos e à implantação de conselhos e fundos de cultura. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, comemorou a aprovação da proposta de emenda constitucional.
Eu quero aqui comemorar a votação dessa PEC pela importância de o Brasil ter o Sistema Nacional de Cultura e, como diz o seu último artigo, a possibilidade de ter um sistema integrado também da mesma forma com os estados e os municípios. Eu acredito que, com isso, definindo fontes de recursos, definindo as prioridades, certamente nós vamos dar um salto importante.
Os senadores também aprovaram, durante o esforço concentrado, o projeto que autoriza a instalação de free shops em cidades brasileiras vizinhas a outros países. A proposta vai beneficiar várias economias locais com a abertura de lojas francas, que poderão conceder benefícios tributários aos turistas em visita ao Brasil. Pelo menos 28 cidades estão enquadradas nessa situação, nos estados do Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rondônia e Santa Catarina. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, conhece a realidade das cidades de fronteira e acredita que a medida vai corrigir uma distorção.
Eu acho que esse projeto ele vem a corrigir essa discriminação, essa rejeição que o governo brasileiro sempre fez para com o povo que mora na fronteira. Eu acho que nós estamos apenas corrigindo esse descaso, né, por conta do governo brasileiro para com nossos irmãos brasileiros que estão ali na nossa fronteira.
O projeto que autoriza a instalação de free shops nas cidades de fronteira segue agora para a Câmara dos Deputados. A redução no preço da energia elétrica a partir do ano que vem foi elogiada pelos senadores. Uma medida provisória editada pelo governo cria mecanismos para que a conta de luz fique mais barata tanto para consumidores residenciais quanto para as empresas. O senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, afirmou que o desconto é uma reivindicação antiga do empresariado e que os consumidores vão ser duplamente beneficiados.
Os produtos irão ficar mais baratos, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Nós estamos discutindo o custo Brasil. Hoje, se produzir no Brasil, é um dos ambientes de mercado mais caro do mundo para se produzir. Nós temos uma carga tributária, não só ela muito alta, mas uma quantidade de tributos incompreensível.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, também comemorou a redução nas tarifas e destacou que a medida provisória exige que as concessionárias cumpram critérios de qualidade e façam investimentos para garantir a melhoria dos serviços.
Essa questão de qualidade de fornecimento tem preocupado e muitos brasileiros, em especial o meu estado do Piauí, onde a CEPISA, infelizmente, deixa muito a desejar. Estamos, portanto, na expectativa que a Eletrobras CEPISA se esforce para melhorar o seu serviço, que tem penalizado grandemente o setor produtivo do Piauí e as famílias de todas as regiões do meu estado, em especial o sul do Piauí.
Destaques do Senado.
Amanhã, a Fernanda Nardelli volta com mais destaques do Senado.
Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Você está ouvindo o programa O Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
E chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a partir desta quinta-feira, começa a Mostra da Canção Brasileira Independente, promovida pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. O evento, realizado em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, chega à sua sexta edição, com shows de Paulo Matricó, Cristal, bandas Teregroove e Maglore, além de outras atrações. Ao final, haverá a gravação de um DVD ao vivo, com a participação de cantores e compositores de destaque na cena local. A abertura será nesta quinta, às 19h, no Dragão do Mar. Ainda em Fortaleza, nesta sexta-feira, show com o cantor e compositor Jorge Duran. Radicado em Brasília, o músico acaba de lançar o DVD ao vivo Brasileiramente, uma compilação de seus últimos 3 CDs gravados. Nesta sexta, às 20h, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca.
Agora em Brasília, são 8h53. E vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Baby Consuelo, pra enlouquecer. Está nas lojas desde maio passado a segunda fornada da importantíssima série Descobertas. Produzida numa parceria entre a Warner Music e o selo Descobertas, do pesquisador musical Marcelo Frois, a coleção reedita, alguns pela primeira vez em formato digital, álbuns raros da MPB lançados originalmente pelas gravadoras Continental, Warner e 3M. Destacamos aqui o disco Pra Enlouquecer, da cantora e compositora Bernadette de Norá de Carvalho Cidade, mais conhecida por Baby Consuelo. Lançado no ano de 1979, produzido por Guti Carvalho, é o segundo trabalho solo de Baby Consuelo, que um ano antes havia saído do referencial grupo Os Novos Baianos. O disco Pra Enlouquecer contou com intensa participação de seus ex-colegas de banda, não só nas gravações, como também na autoria das canções. Outro forte trunfo do disco foi a presença do então marido e também ex-integrante dos Novos Baianos, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Pepeu Gomes. Participaram do álbum músicos do calibre de Oswaldinho do Acordeon, dos irmãos Didi Gomes e Jorginho Gomes, Márcio Montarroios e Abel Ferreira, entre outros. Além da excelência instrumental, o disco apresenta Baby Consuelo em excelente forma, esbanjando técnica vocal, feeling, swing e bom gosto na escolha de um repertório recheado de sucessos e clássicos, como Menino do Rio, de Caetano Veloso, É Amor, versão do reggae de Bob Marley, e Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, de Pepeu e do ex-colega Moraes Moreira. Do disco Pra Enlouquecer, a gente vai ouvir a releitura de Ziriguidum, antigo samba de Jadir de Castro e Luiz Bittencourt.
Roda, moçada, vai entrar. Mas abre a roda, moçada.
Ouvimos Zirigdum, com a cantora Baby Consuelo, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí. O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério.